Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para referendar e dar continuidade às informações desse importante acordo, histórico acordo, que o Brasil acaba de assinar com a União Europeia, o Brasil e todos os países do Mercosul, fazendo esse acordo UE, União Europeia, com o Mercosul. Diante disso, surgirão novas oportunidades para a produção brasileira, principalmente a produção agrícola, onde nós vamos, porém, de outro lado, termos que nos adaptarmos às exigências da União Europeia. Vamos, em compensação, baixarmos as nossas tarifas, vamos ter tarifa zero para café solúvel, para frutas, para laranja, para suco de laranja, o que vai dar um avanço exponencial para a produção brasileira fornecida exatamente para a Europa. E nós estamos, nesse instante, refletindo uma das consequências que a mídia ainda não se despertou, que é o mundo árabe. Ué, nós estamos falando da Europa? Pois é. Como todos sabem, a Europa tem uma grande parcela da sua população do mundo islâmico. E também a Europa é um ponto de fornecimento de alimentos para os países árabes. Nós estamos falando então das oportunidades que estão surgindo para a produção brasileira a partir deste acordo. E nós vamos focar, como exemplo, o abate halal. Abate halal significa o abate permitido para o mundo islâmico das proteínas dos animais bovinos e dos frangos. Com esse sistema de abate halal, o Brasil já fornece, pelo levantamento aqui da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, alimentos, produtos que em 2017 significaram para os nossos cofres 3 bilhões e 650 milhões de dólares para o Brasil, somente fornecendo proteínas no sistema halal para o mundo árabe. Certamente, com esse acordo, mais oportunidades surgirão, fornecendo para os islâmicos que moram na Europa e fornecendo para as empresas europeias que fornecem para o mundo árabe num sistema de triângulo. Para nos explicar das oportunidades que vão surgir para os produtores brasileiros, desde que eles se adaptem a esse abate halal, que é o abate permitido pela religião muçulmana, está conosco o senhor Hali Saif, diretor executivo da Sedeal Halal, que é uma certificadora de abate halal para o mundo árabe. Senhor Hali, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Boa tarde.
Muito bem. Então, como nós estávamos dizendo, segundo a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, as exportações de carne de frango, especificamente carne de frangos, para países árabes aumentaram 418% nos últimos 15 anos, pulando de 706 milhões em 2003, quando começamos a fornecer carne de frango no sistema halal para o mundo árabe, para 3,65 bilhões, 3 bilhões 650 milhões de dólares agora no ano passado. Hoje o Brasil é de longe o principal fornecedor de proteína animal halal para o mundo árabe e supre com 52% dessa demanda, já supriu em 2017, segundo dados do Centro de Comércio Internacional, o ITC. O Brasil é hoje o maior exportador global de proteína halal do mundo, cujo mercado consumidor reúne 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, consumidores muçulmanos. Com isso e com o acordo feito hoje, assinado hoje, do Mercosul com a União Europeia, Hali, certamente esse mercado poderá ser acessado ainda mais pelas empresas brasileiras e crescer ainda mais.
Exatamente. O Brasil, os produtos brasileiros, as empresas brasileiras já estão fortemente nesse mercado, tem uma expertise fantástica. Eu costumo dizer que o Brasil ele é exemplo e trabalha de uma forma bem específica e forte nesse mercado, inclusive para a Europa. O acordo que teve com o acordo bilateral, ele não apenas beneficia a venda dos produtos para o mercado não islâmico, mas atende direta e indiretamente ao mercado halal. Você está falando de uma comunidade muito grande que tem na Europa, você está falando de um turismo muito grande que tem na Europa, do islâmico, dos países islâmicos. Você tem que pensar que a Europa ela é meio caminho para o mundo, né? Então, e está perto de tudo. Então, você está falando na Europa que está que tá entre dois grandes continentes, que a grande maioria são muçulmanos, como África e o Oriente Médio, né? E também tem a questão, né, indiretamente, que a Europa ela reexporta, ela compra produtos, transforma esses produtos e reexporta para outros mercados que, inclusive, ainda nós não temos ainda diretamente, não temos acesso a ele diretamente. Por exemplo, como eu tenho falado, que é a questão da Indonésia. A Europa produz muito, muito produto alimentício para ser mandado para a Ásia Islâmica. E a Indonésia, por exemplo, são mais de 200 milhões de muçulmanos, né? Você tem na China lá, você tem na China 100 milhões de muçulmanos. Você tem na Índia, se não me engano, 300 milhões de muçulmanos.
Então, na África também, né, Ali?
Na África, o número é surpreendentemente grande de muçulmanos, né? Se você pensar num país africano que não tem maioria muçulmana, mas o consumo é muito importante, por exemplo, na África do Sul. A África do Sul tem 3% da sua população, que ela é muçulmana, mas o poder de compra e tal está em 25% na mão da comunidade muçulmana. Então, se pensarmos estrategicamente, sairmos um pouquinho da caixinha, que eu costumo brincar com essa, né? Vamos sair um pouquinho da caixinha. E nós podemos pensar de forma estratégica com esse novo acordo, a presença do produto em parcerias com empresas europeias, mandamos nossos produtos para aquela região e aquela região irá reexportar os nossos produtos. Isso a gente já faz, tá? Já vários produtos que nós certificamos aqui no Brasil é mandado para a Europa para ser transformado como ingrediente ou como parte do produto que irá ser enviado para algum mercado específico, como temos feito para Marrocos, Indonésia e etc., né?
Mas, Ali, assim, o que a gente está focando nesse instante é que, com esse acordo com a União Europeia, o Mercosul vai poder exportar muito mais. É isso que você está destacando?
Eu acho que o que temos que pensar estrategicamente. Hoje, o Brasil e o Mercosul têm uma oportunidade de aumentar a sua fatia, suas cotas no mercado europeu. Isso automaticamente, lógico, quanto mais oportunidades nós temos, maior as condições de melhoramento, de melhor preço e na nossa presença mundial. Tá. Então, eu acho o seguinte, o Brasil e o Mercosul em especial, lá irá poder ter uma presença mundial muito importante. Eu acho que ficar pensando, achando que um acordo com a Europa apenas é um acordo com a Europa, eu acho que é muito, muito pouco pensar isso. Eu acho que temos que sair um pouquinho da casinha, um pouquinho da caixinha, e pensar um pouquinho mais adiante. Com esse acordo, eu acho que o Brasil e o Mercosul têm muito a ganhar mesmo. Não apenas a Europa, mas vamos ter nossa presença indireta maior em outros países.
Tá, vamos explicar também para os nossos telespectadores o que é o abate halal, que é, como eu já disse, é o abate permitido pela religião muçulmana. Nós estamos focando aqui proteína animal, carne de frango e carne bovina, suína não, né? Porque os muçulmanos não comem carne suína, mas também todos os demais alimentos que podem ser exportados para o mundo árabe e para o mundo islâmico também tem que ser produzido de uma forma halal, ou seja, a forma permitida pela religião muçulmana. Nos explique melhor isso, Rali.
Bom, quando a gente fala de halal, a gente já pensa no abate halal, que é o mais popular aqui no Brasil. Porque o muçulmano só pode consumir uma lista de animais permissíveis. Alguns animais não são para consumo, como você lembrou bem, o consumo da carne suína é totalmente proibido, não há discussão em ponto final. É proibido e não há o que se falar. Os outros animais, por exemplo, os animais terrestres, herbívoros, como boi, ovinos, o frango e tal, esses animais podem ser consumidos desde que tenha sido feito o abate de uma maneira correta que prevê na religião islâmica. Não só o abate, como também toda a produção, ela deve estar livre, isenta de qualquer tipo de contaminação com o produto suíno. Então, o frigorífico que deseja participar desse mercado, ele deve estar sabendo que não pode ter contaminações cruzadas, né? Então, o halal a palavra diz halal, ela, ao pé da letra, a tradução significa lícito, lícito. Então, é lícito o que é lícito para o muçulmano. E, nesse caso, nós estamos falando do alimento, em específico, as carnes. Então, as carnes devem ser abatidas de uma forma específica, que é previsto na jurisprudência islâmica. E não adianta termos o abate se durante a produção e estocagem há um risco de contaminação com produtos ilícitos, como a carne suína, que é algo extremamente sério na religião. Então, então todos os produtos que vão para que vão ao mercado europeu, isso que precisa tomar um certo cuidado na questão da Europa. Na Europa, você tem um entendimento de abate um pouco bem específico, tem a questão do bem-estar animal, e que o islamismo prevê a questão do bem-estar animal, mas há um ponto de discordância de forma de abate em alguns momentos, e que é previsto pela Europa, pela Islândia Europeia, quando o abate religioso, ele é respeitado. O mercado europeu respeita o abate religioso. Sim, entendi.
Mas, de forma geral, o que nós estamos querendo passar para os nossos amigos produtores é que, com esse acordo União Europeia e Mercosul, abriu-se ainda mais um grande mercado para os produtos brasileiros. No caso específico, o mundo muçulmano. Porque a Europa, além de consumir, pode ser intermediar vendas para o mundo muçulmano. Isso está claro. Só como consideração, porém, é bom alertar aos nossos amigos produtores que se interessarem por esse mercadaço, que as exigências são seríssimas, porque, como eu vou listar aqui aos senhores, olha, podemos exportar bovinos, caprinos, ovinos, frangos, mas para serem considerados halal, ou seja, permitido pela religião humana, muçulmana, eles teriam que ser abatidos segundo os rituais islâmicos. A expressão é zabiha, é isso?
Exatamente.
Zabiha. Só para vocês terem uma ideia, a técnica de abate halal deve seguir os seguintes passos. Ouçam, o animal deve ser abatido por um muçulmano que tenha atingido a puberdade. Essa pessoa deve pronunciar o nome de halal ou recitar uma oração que contém o nome de Alá durante o abate, com a face do animal voltado para a Meca. 2. O animal não deve estar com sede no momento do abate. 3. A faca deve estar bem afiada, ela não deve ser afiada na frente do animal. O corte deve ser no pescoço em um movimento de meia lua. Deve-se cortar os três principais vasos, jugular, traqueia e esôfago do pescoço. A morte deve ser rápida para evitar sofrimentos para o animal. O sangue deve ser totalmente retirado da carcaça. Muito que bem. Você fala, nossa, mas e aí, quem que vai comprovar isso? Parece que a empresa do Halal faz isso, é isso? Por isso que você dá o carimbo, a certificação.
Exatamente, é isso que é o nosso principal negócio, é comprovar e certificar para o mundo islâmico que esse produto foi produzido da maneira correta.
Então, todo momento que acontece a fase de abate, um representante seu vai estar acompanhando os abates?
Exatamente, é toda uma supervisão, auditoria e supervisão desde o abate até a estocagem.
Aí você, como certificadora, certifica aquele abate, né? A empresa ganha um selo, e ela fica apta para exportar para o mundo islâmico, é isso?
Exatamente.
Aí quem está nos assistindo deve perguntar assim, Halal, e eu pergunto, né? Será que vale a pena para a empresa entrar nesse mercado e ter tudo isso como trabalho?
Olha, eu não sei como trabalhar sem ter acesso a esse mercado, não consigo entender. Então, nós estamos falando do mercado. Se você analisar bem, o mundo ainda não tem 7 bilhões de habitantes. Nós estamos falando de quase 2 bilhões de muçulmanos, é quase um terço da humanidade. Como o maior produtor, um país que é uma potência e grande parte da sua produção é destinada ao mundo, a mais de 150 países, não há como não participar desse mercado. Eu não vejo possibilidade ou até uma estratégia correta, como estratégia correta, entrar no mercado internacional sem estar apto para esse mercado. Se você pegar um terço, nós estamos falando que a cada 3 ou 4 pessoas no mundo é muçulmano. Como é que você vai atingir, ou como é que você vai ter a liberdade e oportunidades abertas, portas abertas no mundo sem estar habilitado para o mundo islâmico? Não há condição. Se alguém pensar assim, ele vai ter ele vai ter a sua empresa, ele pode até atingir alguma coisa, um mercado ou outro, mas ele sempre vai estar limitado. Quando você está falando com a certificação halal, o céu é o limite. O céu é o limite.
Tá bom. Então, assim, para referenciar, em 2017, nós suprimos 52% do mundo muçulmano com a proteína brasileira abatida no sistema halal, e o nosso amigo Hali Saif está nos dizendo para que o Brasil se prepare estrategicamente para ampliar ainda mais e fornecer proteína para 1,8 bilhão de consumidores muçulmanos. É bem isso?
Exatamente, exatamente.
Tá. Acessando a sua empresa, todas essas normas que eu li, as pessoas terão conhecimento, né?
Exatamente. Também pode nos ligar e entrar em contato, nós estamos à disposição. Temos um centro de treinamento também, algumas empresas procuram entender um pouco melhor antes de entrar no mercado. Nós temos uma equipe de treinamento que vai até a empresa, faz um treinamento no local para a equipe técnica e deixa tudo claro antes de iniciar.
Tá.
Não há dificuldade, apenas é uma questão de vontade de se adaptar.
Bom, e vamos deixar claro, você não comercializa, você não intermedia, vamos dizer assim, novos mercados para as empresas brasileiras. Você é uma certificadora, né?
Não, nós, como certificador, assim, nós não podemos fazer esse tipo de negócio, porque aí vira questão de...
Sim, entendi.
Então, o que nós fazemos é o seguinte, intermediamos, apoiamos o governo brasileiro nas negociações com os países árabes, com os países islâmicos em geral, mostramos para o mundo islâmico a capacidade e a confiabilidade do produtor brasileiro de produzir o produto adequado para o consumo muçulmano. Então, nós trabalhamos de uma forma de trazer credibilidade ao produto brasileiro. Mas a negociação direta, não. A negociação direta, isso deve ser feita diretamente entre o exportador e o importador, até para evitar conflito de interesse, e ainda mais se uma certificadora fazer um tipo de coisa desse tipo, fica como se fosse, pode denigrir a imagem.
Sim, entendi.
Do negócio. O certificador tem que estar isento, tem que estar isento da negociação.
Bom, para concluir, essa é a sua mensagem. Temos uma grande oportunidade aberta com esse acordo Mercosul com a União Europeia. Através de uma triangulação com as empresas europeias, podemos atingir todo o mundo muçulmano através do compromisso halal dos produtos brasileiros. É isso, né, Hali?
Exatamente, exatamente.
Tá bom.
Parabéns para o Brasil, parabéns para o Mercosul e boa sorte para todo mundo. Parabéns para a Europa por ter dado esse passo interessante aí, que foi uma negociação de 20 anos, nós temos que tirar o chapéu, né? Uma negociação importante, eu acho que os próximos anos serão bem sensíveis e mostra que os acordos devem ser feitos em blocos, não em países diretamente. Eu acho que uma questão ou outra, sim, mas a negociação de blocos a blocos, eu acho que é um movimento correto e devemos sempre incentivar esse tipo de pensamento.
Ok. Hali Saif, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Muito obrigado e estamos sempre à disposição.
Muito bem. Amigos do Notícias Agrícolas, essa é mais uma faceta de todos os negócios, grandes negócios que irão surgir para os brasileiros a partir desse acordo histórico do Mercosul fechando um acordo com a União Europeia. Acordo tarifário, acordo de padrões de produção, enfim, novos mercados e, por que não, triangulação para o mundo islâmico, como nós acabamos de mostrar agora nessa entrevista feita com a Sedial Halal. Vamos deixar esse vídeo à disposição, como sempre, através do nosso On Demand. Tenha mais informações e se adapte aos novos tempos positivos que começam a se abrir a partir desses convênios. O Notícias Agrícolas fica por aqui. Nesta sexta-feira estaremos acompanhando, no sábado, a reunião de Xi Jinping com Donald Trump e o senhor e a senhora continuarão sendo os produtores rurais mais bem informados através aqui do Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela atenção, viva o Brasil e vamos em frente.